voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta com seu Central Manhã aqui pela sua emissora. E você continua interagindo com a gente aqui através do nosso canal no YouTube, Central de Notícias Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouco vamos destacar os ouvintes que estão participando aqui com a gente na edição do Jornal Manhã desta sexta-feira. Sexta-feira aí de muita paz e muita energia para todos nós. Olha, gente, a Polícia Civil realizou duas grandes operações na cidade de Chapadinha e também em Caxias. Durante essas operações, essa operação era para cumprir 30 mandados de busca e apreensão, também mandados de prisão, contra um grupo criminoso que estaria envolvido em assassinatos e também tráfico de drogas naquela região. Ao todo foram 11 pessoas presas até o momento, onde 11 pessoas e 3 adolescentes foram apreendidos, ou seja, 11 pessoas presas e 3 adolescentes apreendidos, então um total aí de 14 pessoas. Também foram apreendidos diversos tipos de drogas, armas e também apetrechos utilizados para o tráfico de drogas. Na cidade de Chapadinha, um dos grupos é apontado como responsáveis pela tortura de 3 mulheres, olha só, lá na cidade. Em abril deste ano, para você ter uma ideia. Então, uma delas teve a cabeça raspada, além de sofrer outras violências. Vamos acompanhar aí um trecho da entrevista do delegado Ricardo Aragão, que foi um dos responsáveis pelas investigações.
Trabalho excelente aqui da Delegacia Regional de Chapadinha, onde culminou com a prisão de vários traficantes, apreensão de arma de fogo, droga, e é um trabalho que vem sendo feito dentro da Operação Guardião, que iniciou-se no mês de setembro e se estendeu para os municípios de Imperatriz, Barra do Corda, Pinheiro, Viana, e estaremos desenvolvendo esse trabalho em outras localidades do estado do Maranhão. O secretário de Segurança Pública determinou uma força-tarefa que envolve superintendências da capital, SEIC, SENARC, SPCC e algumas delegacias do estado do Maranhão para culminar com esse avanço do tráfico de droga e crime de homicídio que está acontecendo dentro do estado do Maranhão.
Tá, e esse é o delegado Ricardo Aragão, lá da cidade de Chapadinha. Foi uma ação conjunta envolvendo também algumas delegacias regionais e ainda algumas superintendências aqui da região da capital. Já na cidade de Caxias, também lá no leste maranhense, a ação resultou na prisão de 5 pessoas e na desarticulação de uma organização criminosa. Vamos acompanhar o que diz o delegado de lá.
Polícia Civil do estado do Maranhão, por intermédio de investigação realizada pelo DHPP de Caxias e pela Delegacia Regional de Caxias, com apoio logístico da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa e da Superintendência de Polícia Civil do Interior, cumpriu nesta manhã 7 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão, com o objetivo de prender autores de crimes de homicídios ocorridos na cidade de Caxias. Essas ações tramitam no âmbito da Operação Guardião e trata-se de mais uma ação da Segurança Pública do Estado do Maranhão.
Tá, e tivemos então a sonora do delegado, na verdade o delegado Dr. George, que é da SHPP, Superintendência de Crimes aqui da capital maranhense. Inclusive realiza um grande trabalho o Dr. George, que deve estar nos acompanhando neste momento. E olha, gente, tivemos ainda, olha, lembrando que o jornal o Central Manhã está sendo retransmitido neste momento através lá da rede, do sistema de comunicação TV Rio Flores, lá da cidade de Presidente Dutra. Temos o Rio Flores em Presidente Dutra e, salvo engano, também, né, James? Lá em Vitorino Freire também, não é isso? Dois sistemas que acompanham a gente, que fazem a transmissão. E lá que está acompanhando a gente é o Daniel que está no comando do Master. Um abraço especial ao grande Daniel. Você sabe o que é o Master? O Master é aquela parte da TV, é o coração da TV. É onde fica sendo o setor responsável por fazer a mudança dos programas, fazer o controle dos comerciais. Então, é chamado de Master. E quem faz esse controle lá na TV Rio Flores, que é afiliada da TV Difusora, da Rede Difusora Televisão e também parceira aqui da Central Notícias, é o grande Daniel. Um abraço para você, viu, Daniel? Que você tenha aí uma sexta-feira, um final de semana bastante abençoada, que são os votos aqui deste humilde apresentador. E aí, gente, olha só o que aconteceu. Na tarde de ontem, lá na cidade de Joselândia, a população foi surpreendida por uma intensa chuva de granizo. Olha, de vez em quando isso acontece no estado do Maranhão. Então foi um fenômeno raro na região. O evento causou danos consideráveis, principalmente a residências, com vários telhados sendo quebrados. Um dos atingidos foi o blogueiro, viu? Acabou sobrando aqui para o blogueiro, conhecido como Lobo Solitário. Eita, Lobo Solitário foi surpreendido aí com uma pedra de gelo. Ele relatou que parte do telhado e também no muro da sua residência foi destruído, apesar dos prejuízos. Ele afirmou: ali é o poder de Deus, demonstrando sua fé diante do ocorrido. É isso que temos que fazer, né? Quando acontecem determinadas situações, a gente tem que entender como aprovações, ou então algum fenômeno que Deus colocou ali à prova para que possamos realmente ter a capacidade de ultrapassar. Agora, aqui na capital maranhense, nesses 21 anos que moro aqui na capital maranhense, eu não vi esse fenômeno acontecer, e também quando eu morava no interior do estado, na região de Baixada, litoral, eu também não tive a oportunidade de ver uma chuva de granizo. Aqui na capital maranhense chegou a dar algumas chuvas já neste mês de dezembro, mas ultimamente aí o tempo fica ali oscilando entre ficando nublado e depois o sol ficando um pouco mais forte. Estamos aí na expectativa para que possamos também ter alguma chuva, para que possamos ser contemplados com a chuva nos próximos dias. Agora vamos sair lá da cidade de Joselândia. Para quem não sabe, Joselândia ele fica próximo à Imperatriz, fica naquela região. Olha, gente, três indígenas da etnia Critax foram atropelados no MA-280 na noite de ontem, entre o Sítio Novo do Maranhão, entre as cidades de Sítio Novo do Maranhão e também Montes Altos. O motorista que atropelou os indígenas, fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Agora a polícia realiza incursões e também investigações para descobrir quem foi o autor desses atropelamentos, para saber também se tinha ingerido bebidas alcoólicas ou se de fato não tinha observado as vítimas. Enfim, alguma coisa de anormal aconteceu para que essas pessoas fossem atropeladas. Mas, além do atropelamento, também foi um caso de irresponsabilidade. Bateu nas pessoas e nem sequer prestou socorro. E olha, gente, você que está nos acompanhando desde cedo, começamos o programa de hoje falando lá trouxemos um trecho da reportagem do Fantástico a respeito dessa situação lá da cidade de Nova Olinda, no interior do estado. Mas olha, o Fantástico da TV Globo, anuncia para o próximo domingo a exibição de uma reportagem sobre a concessão de placas vermelhas destinadas a veículos que fazem o transporte remunerado de passageiro ou cargas para motoristas que utilizam veículo dessa forma particular. São os famosos táxis. Entendeu? O que faz os famosos placas vermelhas, que é justamente aqueles transportes que não pagam todos os encargos como um carro normal. Até para a compra desses veículos, salvo engano, tem uma redução em torno de 20% ou 30%. Nós vamos acompanhar um pouco da chamada do Fantástico para o próximo final de semana.
Domingo, o Fantástico investiga uma estranha categoria de transporte público que vem circulando numa capital do Nordeste. Táxis novíssimos, confortáveis e caros, que não atendem a sinais de pessoas na rua. E também não cobram nada de passageiros que embarcam neles.
A primeira coisa que eu queria saber é se o seu carro está livre para fazer uma corrida.
Não.
Você não é táxi?
É.
Você é taxista?
Não.
Como é que você tem carro com placa vermelha?
Você vai saber por que esse mistério que envolve mais de 1.000 motoristas virou caso de polícia.
O que também surpreende é descobrir quem são os envolvidos nisso.
É denúncia.
Pois é, então a chamada do Fantástico, vai ser exibido essa reportagem no próximo final de semana e vamos ficar de olho para poder sabermos aí todo esse desdobramento. Mas o fato é que na capital maranhense, principalmente, tem muitos carrões aí com as placas vermelhas. Será que seriam para escapar das fiscalizações, para não pagar todos os encargos? Seria para comprar carro mais baratos? Enfim, essa operação, essa reportagem vai exibir. E com certeza, após a exibição dessa reportagem, teremos grandes operações para descobrir os verdadeiros envolvidos. Geralmente é assim que acontece. A imprensa obtém informação, apura aquele fato e depois exibe. Após essa exibição, os órgãos, as polícias, os órgãos fiscalizadores vão atrás e acabam realizando essas operações e punindo o culpado. Geralmente é assim que acontece. E olha, gente, Polícia Federal fecha vários postos de combustíveis em São Luís. Sabe qual o motivo? Por venda de gasolina adulterada e também falsificação de bombas. Olha, já teve alguns casos que eu passei, que eu tive que depois mandar limpar o tanque do caranga, quando tinha uma moto velha aí que andava pregando no meio do caminho. Tem muitos combustíveis que a gente chega nos locais, tem muitos postos que a gente chega nos locais, abastece, a gente observa que aquele combustível está com algum problema. Mas aí, às vezes é difícil para a gente identificar, mas você que é consumidor, você deve ficar bastante em alerta. Olha, 4 postos de combustíveis em São Luís, pertencentes a uma rede com sede na Bahia, foram lacrados por suspeita de fraude na venda de gasolina. A ação, que teve participação do Instituto de Metrologia, que faz, quem observa, quem faz ali é o órgão responsável, justamente para saber se aquele produto tem a qualidade devida. Então, essa ação contou com a participação do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão, que é o IMEC. Teve também Polícia Federal envolvida, Polícia Civil e outros órgãos fiscalizadores, e revelou que os clientes estavam sendo lesados ao receberem exatamente menos combustíveis do que os indicados na bomba. Ou seja, alguma coisa teria sido feita naquele registro. Então, os postos investigados estão localizados no bairro do Anil, na capital maranhense, próximo ao posto de saúde, a antiga sede do INCRA. Isso é muito bem com aquele posto. Também na Avenida dos Franceses, postos próxima à estação da rodoviária, no bairro Santo Antônio. Outro na Avenida Principal do Araçagi, em Passo do Lumiar. E ainda estabelecimento, e ainda também na cidade São José de Ribamar. Segundo essas denúncias, os estabelecimentos pertencem a uma rede suspeita de envolvimento em desvio e lavagem de dinheiro, utilizando revenda de combustíveis apenas como fachada para legalizar, para tentar dizer, olha, os recursos que a gente está tendo, está tirando das atividades empresariais, onde, na verdade, pode estar saindo de outro lugar. Então, esses recursos aí totalmente ilícitos. Então, teve essa operação, aconteceu essa operação, e esses postos de combustíveis foram lacrados. Mas é bom você ficar atento, porque isso aí já é uma prática comum. Teve também um caso que aconteceu comigo mesmo, consegui visualizar, lembrar, ali próximo ao terminal de integração, aquela integração ali do São Cristóvão. Lá tinha uma placa indicando o valor do combustível. Eu cheguei lá numa motozinha que eu tinha, cheguei, parei, aí pedi pro cara botar R$20. Coloque R$20 aí no tanque, por favor. Na época, o combustível era R$5. Ora, se eu mandei colocar R$20 e o combustível era R$5, quanto é que eu teria? Quanto é que eu estava comprando o produto? 4 litros, não é isso? Quando eu fui prestar atenção, o cara só tinha colocado 3,5 litros. Ou seja, algum jeito eles dão naquela bomba para roubar o cliente. E sabe o que foi que aconteceu? Depois disso, nunca mais eu coloquei lá. Teve também um posto lá naquela antiga forquilhinha. Você se lembra aquela antiga forquilhinha que hoje é justamente ali onde tem aquele retorno que vem da estrada da Maioba, que sai para São José de Ribamar? Pois é, lá eu tinha um Classic. Eu mandei completar o tanque pegou mais de 50 litros, onde é só 45. Enfim, essas práticas ilegais envolvendo posto de combustíveis na capital maranhense, essas práticas são velhas. Ainda bem que agora esses órgãos fiscalizadores estão punindo esses culpados. Vamos ter que ir a um rápido intervalo e na volta tem mais Central Manhã aqui pelas ondas da sua emissora de TV e também emissora de rádio. É um instante só.
Estamos apresentando Central Manhã.
De direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Casa.
São 20 anos de altos e baixos, né, de uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores. Assembleia Legislativa do Maranhão.